estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
É, eu fico aqui pensando... Eu admiro muito e respeito demais as pessoas que estão na frente dessas lutas, porque olhando de fora, assim, a gente quase perde a esperança, né? Porque são organizações tão poderosas, tão indiferentes à vida, indiferentes ao outro, e eu fiquei pensando quando você estava falando, né, dessas organizações assim que mostram que o Brasil ele não é uma bolha, né, ele não está indiferente ao resto do mundo e que o mundo, sim, compactua com essas ações também. Né? Assim, quando a gente escuta lá o presidente da França, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Inglaterra, enfim, né, os grandes líderes do mundo questionando a postura do Brasil em frente à Amazônia, na verdade tem uma hipocrisia, né? Porque de alguma forma eles sabem que nos seus países tem empresas, tem organizações que se beneficiam, que levam ouro daqui para lá, que enfim, né? Como é que eu queria escutar um pouquinho de você, assim, porque assim, quando a gente vai falando sobre isso, eu me sinto diretamente lesado também, né? Porque a gente enquanto, né, a gente está aqui, né, está em São Paulo, está em Curitiba, né, tão longe disso tudo, né, mas ao mesmo tempo tão perto, né, tão isso reflete diretamente na gente, né, porque a gente vai de alguma forma sofrer os efeitos disso, né, quer seja pela seca, quer seja pelas políticas alimentares, né, que a gente estava falando em outro momento, né, sobre como que esses povos produzem os seus alimentos e a diferença que eles têm em relação a isso, né, dessa não monocultura, dessa forma que respeita a terra, que respeita o meio ambiente, né, então como é que, né, o que a pessoa comum, né, o que as pessoas que estão aí no seu trabalho, no seu dia a dia, como que elas poderiam se posicionar pensando, né, em como fazer para apoiar essas mudanças, né, apoiar esse movimento e para que essas comunidades indígenas sejam respeitadas, que essa cultura seja respeitada, que essa cultura seja viva, né, que a vida seja, enfim, respeitada na sua integridade. Você pensa nisso, assim, como que as pessoas que estão aí, né, no seu trabalho, vindo no carro, enfim, em casa, né, num cotidiano frenético, né, capitalista, né, como que essas pessoas poderiam se posicionar em relação a isso?
Como a Mariane falou no começo, né, a gente não está fora disso, nem longe, a gente está totalmente mergulhado nisso, né, da cabeça aos pés. Né? Então, o primeiro é tomar essa, né, consciência, essa dimensão que somos todos, né, somos todos contemporâneos a tudo isso que está acontecendo e atitudes a gente precisa tomar. Nós somos sujeitos da história, né, e a gente precisa falar sobre isso e valorizar, né, a diversidade sociocultural e os direitos humanos, seja, né, em qualquer instância, né. E como o assunto, né, sobre preservação e conservação das terras indígenas, da biodiversidade e, né, da integridade dessas diferentes culturas, de certa maneira, fala sobre tudo. Você vê, a gente puxa um assunto desse tema e a gente vai alinhavando e parece que a gente fala da vida inteira, né? A gente fala de um sistema inteiro do qual a gente está inserido e que é um sistema tão complexo, né, que a gente precisa cada vez mais ganhar clareza, né, e elaborar o que está acontecendo. Por isso a importância, né, do jornalismo, por isso a importância dos cientistas sociais, né, dos historiadores nesse sentido, né, para ajudar a gente a elaborar essa carga gigantesca, né, de informação e de atuação, né, do Estado como um todo, e de como a população, né, vem se movimentando no sentido de garantir os seus direitos nessas condições, né? Então, por exemplo, se a gente pensar, né, que existe essa estrutura rica e complexa, né, montada por grandes mineradoras que fazem parte desse grande capital financeiro mundial, né, a gente deve, num primeiro momento, eu acho, que é resgatar o serviço do próprio Estado, né? Então, por exemplo, se você tem lavras autorizadas, né, a fazer a retirada de ouro, então que se invistam, né, nesse trabalho, nessas pessoas, como eu já falei no momento. Agora, que não exima também a responsabilidade dos compradores, né, de saberem de onde vem esse ouro. Né? Ele não pode ser, ele ficar, não ter responsabilidade alguma sobre isso. A fiscalização tem que ser feita sobre ele também, né? Então, por exemplo, essas grandes mineradoras que têm autorização de lavra, elas têm o direito de dar nota fiscal porque elas têm elas são distribuidoras de títulos e valores mobiliários, né? E o Banco Central autoriza essa compra, né? Como eu falei, porque é de boa fé, né? O vendedor veio de boa fé. E não se fiscaliza sobre isso. Mas é dever do Estado fiscalizar. Ele tem que fiscalizar. Aliás, era dever do Banco Central fiscalizar isso também, né? Então, assim, reestruturar o motivo, né, a função do Estado é um primeiro passo, né? Até para a gente respirar mais uma vez a sensação de estar num regime democrático. Né? O Estado, ele tem que funcionar para o bem comum. Então, essa fiscalização, ela deve também ser realizada não só pelos pequenos, mas pelas grandes instituições envolvidas, especialmente por elas, já que elas geram esse grande capital, né, financeiro. Mas foi o que você falou, Wagner. Tenta-se aliar, né, aquilo que é legal com o ilegal. Então, a gente faz, eu faço uma comparação, a grosso modo, com o próprio código florestal, né? Que você tinha certas regras para seguir, só que daí o incentivo, né, da grilagem era cada vez mais. Então, o que era exceção virou uma regra. Porque como não teve fiscalização, né, e o desmatamento comeu solto, eles resolveram mudar o código florestal e diminuir as áreas de proteção ambiental. Né? E isso, de certa forma, comparado às terras indígenas, parece que, né, é isso que o governo está propondo agora, né, de incentivar essas invasões, né, e dar as terras para os grileiros, porque, afinal de contas, eles estão lá. Ou legalizar os garimpos que são ilegais por conta da, né, Constituição. Você lê o Código 231, aqui fala sobre a nulidade, ou nulo e extinto, né, a ocupação de domínios de posse sobre as terras indígenas. Então, assim, jamais poderia ter lavras, né, de mineração, por exemplo, dentro de terra indígena, sem o consentimento desse povo, né? O que a gente chama de consentimento prévio, livre e informado, né? Que, inclusive, teve um momento da FUNAI que se trabalhou muito bem isso, né? Com indigenistas ligados à causa, né? De construir junto às populações indígenas e tradicionais os seus próprios protocolos, né, de segurança, vamos dizer assim, né? Então, se alguém de fora quer vir fazer algo aqui nessa terra que é de nosso usufruto, a gente tem que dar permissão. E não é uma liderança ou outra cooptada, não. É o povo como um todo, né? E quando a gente pensa também, né, nas grandes extensões de terra para a produção de monocultura, né, dizendo de que a gente está produzindo muita comida, primeiro, né, que ele é produzido com uma grande, altíssima taxa de agrotóxico que impacta diretamente a vida de quem trabalha e de quem consome esse alimento, né, quem trabalha para produzir e quem consome. Segundo, que toda essa, né, grande produção, ela é exportada, ela não fica aqui. Terceiro, ela é exportada não para alimentar a gente, mas para alimentar bicho, né? Quarto, você entra em contraposição, em choque com as maneiras diversas de se produzir. A gente sabe que a maior parte do alimento produzido no Brasil, né, distribuído, vamos dizer assim, né, para a população nacional, vem dos pequenos agricultores familiares, né? E os povos indígenas sempre, né, em comparação, sempre também asseguraram a sua segurança alimentar, vamos dizer assim, porque eles sempre souberam produzir, né, mas com a invasão de suas terras, com a diminuição, né, dos seus territórios, né, por conta de invasão, e com esse confinamento dentro das terras indígenas, isso passa a ser cada vez mais difícil, né. O incentivo também que sempre rolou a partir da década, né, ali do regime militar também, esses incentivos, né, do governo para o plantio de monoculturas dentro da terra indígena, né, também, né, foi um conflito. Por um lado, você queria assegurar, né, o alimento para aquele povo, mas ao mesmo tempo você não dava oportunidade para que ele produzisse da sua forma. Né? E daí você coloca a miséria e a fome no meio do caminho. Né? Ao mesmo tempo, né, a gente tem essas grandes áreas, né, de produção agrícola no Brasil, mas por que tem que estar em conflito com as terras indígenas, ou por que tem que estar em conflito com a produção dos pequenos, médios, agricultores, ou com os assentamentos de terra, produtores de alimento? Por quê? Né? Se fosse uma política que considerasse essa diversidade, todos nós ganharíamos com isso, né? Um não precisa existir em detrimento do outro, né? Todas essas formas de ser, de fazer e de existir, elas podem ser valorizadas e acolhidas, né? Se for de vontade política. Mas não é isso que a gente vê por parte do Estado, especialmente nesse governo, mas é o que, né, todos esses setores sociais continuam defendendo e assegurando. Ninguém vai deixar, né, de acreditar, por exemplo, que, né, a produção agroecológica é importante nesse momento, né, para a produção de alimentos. E hoje a gente está vivendo uma das maiores fomes, né, dos últimos tempos aqui no Brasil. Mais de 30 milhões de pessoas passando fome. A gente, né, que tem uma condição mínima, vai ao mercado, quase cai para trás. Né, você fica escolhendo, você vai comer. Tudo bem, mas isso é condição já de muita gente há muito tempo.
Sim.
Né, e está cada vez mais acirrado. Só que está pegando, né, tá se ampliando essa realidade, né? Então, a gente tem que juntar forças e continuar, né, a conversar, né, principalmente com as pessoas, né, a moçada, pessoas mais jovens. Acho que essa coisa da formação, né, é super importante. Trocar ideias, falar sobre o que é realmente importante, falar sobre a importância dos direitos humanos, falar sobre a importância da sociodiversidade, né? Falar sobre a valorização da vida, né? Não deixar com que os nossos filhos ou os nossos jovens hoje sejam formados, por exemplo, pelo conteúdo do YouTube. O YouTube é muito legal, mas não dá para os nossos jovens ficarem sendo formados por, né, por uma reprodução assim, né, de uma forma de pensar, né, do nosso sistema e da nossa sociedade. Não, a gente tem que desconstruir tudo isso. Né?
Deixa eu fazer um comentário, Camila, que agora você falou disso. Eu li uma reportagem sua de 2017 na BBC, falando da sua experiência no Xingu, e você fala de uma cena que eu achei tão bonito, quando você fala ali do banho, né, das crianças, e eu acho que isso que você traz, né, essa necessidade de se tornar ativo em relação a desde isso, né, assim, de não permitir que as crianças, que os jovens façam sua formação intelectual ou subjetiva até por uma via tão estéril, né, como é a internet ou as redes sociais ou os canais do YouTube, né, e em contraponto você traz essa riqueza de experiência, de vida, né, dentro de uma comunidade indígena no Xingu, e enfim, me lembrou isso agora, né, se você pudesse falar um pouquinho desse contraste, né, que eu acho que é tão valioso.
Que diante de todas essas atrocidades, né, que a gente relatou e que a gente está vivenciando, das chaves do caminho é também retornar para o encantamento da vida, né? E para as experiências positivas que a gente pode oferecer ou usufruir, né? Na formação das nossas crianças, dos nossos jovens e nós adultos também, né? Em plena formação, em constante formação até o fim da vida, né? Então, a experiência, né, de estar em convívio, né, com os povos indígenas, eu tive a experiência com os povos indígenas do Xavante, do Mato Grosso, e, né, nesse trabalho de formação de professores com os professores indígenas do Xingu, que é uma outra realidade, né, mas todas ali na região do Centro-Oeste, com muitas questões relacionadas, né, porque é um grande território que foi recortado ao longo, né, da ocupação daqueles estados. Estar em relação com esses povos é um privilégio, uma dádiva, assim, que todos nós tivéssemos essa oportunidade, né, de se relacionar com pessoas que têm um olhar sobre a vida completamente diferente do nosso. Criam as nossas crianças de uma maneira totalmente diferente, né, das nossas. A começar por viver em aldeias, né? Aldeias às vezes familiares, às vezes com diversas famílias maiores, aldeias maiores, né? Mas essa relação constante com o ambiente, com o rio especialmente, né? Com o banho, com a pesca, com a produção de alimentos, né? As roças sempre próximas. E quando eu fui, né, nessa última vez, essa entrevista eu dei contando sobre a experiência de um trabalho que eu fui fazer com os professores indígenas do Xingu, e que eu levei meu filho de 3 anos na época, né? E daí, estando lá com ele, um professor me disse, conversando comigo no pé da rede: a gente deve conversar muito com os nossos filhos, com as nossas crianças e com os nossos jovens, muito. Quando a gente for dormir, a gente tem que conversar com eles. Quando a gente acordar, a gente tem que conversar com eles, né, sobre aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente, né, gostaria, essa transmissão de conhecimentos, né, que fortalece valores, né, fortalece visões de mundo, aquelas que a gente de fato precisa, né, nesse momento, né, que é de relação de respeito em primeiro lugar, né, em relação aos mais velhos, em relação, né, a todos os elementos da natureza, né, dessa relação, né, direta com o visível e com o invisível, né, as formas de se relacionar com as pessoas, né, em relação às pessoas da família e fora da família, né, como você tratar as pessoas, né, quer dizer, fazendo valer suas diferenças, né, ao mesmo tempo se relacionando, né, trazendo, os conflitos sempre estarão presentes, mas de que forma a gente, né, atravessa esses conflitos, de que forma a gente atua com um grupo de crianças que está brigando demais, por exemplo.
Sim.
Né?
Sim.
Daí, né, com o povo indígena Xavante, eles têm um ritual que se chama, que eles fazem, né, até hoje, que é o oió. Então eles dizem, quando a criançada está brigando demais na aldeia, à toa, sem motivo algum, e que não, né, os velhos, os mais velhos não aguentam mais, reúne a comunidade, vamos fazer o oió. Porque então quer brigar, vai brigar de verdade, mas vai brigar de forma ritual. Né? E daí todo um ritual é feito em torno disso. Né? O Xavante é dividido em dois clãs, o Oauê e o Porezaono, que é o Rio Grande e o Girino, que faz essa relação, né, integração entre os elementos da natureza e a integração, né, entre esses seres sociais, vamos dizer assim, né? E daí cada clã tem a sua pintura, eles vão atrás de uma raiz que serve de borduna, e daí fazem, durante o Oió, uma grande guerra em que os meninos devem se bater com essa raiz do ombro para baixo, né, e segurar aquela situação, com a comunidade toda, né, olhando. Né? Tem desde os pequenininhos até os maiores. Tem aqueles que saem chorando logo de cara e aqueles que são, né, os guerreiros resistentes e que, né, seguram ali a sua onda e retornam para o seu lugar na roda. E assim acontece, quer dizer, são formas totalmente diferentes, né, de se fazer. É claro que uma família aqui da cidade não vai fazer um oió, talvez, né, aqui na cidade, mas pensar, para que ficar, né, brigando à toa, né, para que desrespeitar o outro, para quê?
É, muito legal.
Não vai levar ninguém a nada, então vamos tratar disso de outra maneira, né.
Sim, muito bem. Queria te agradecer muito, Camila, pela sua presença, foi muito bom, acho que muito importante. A gente já está com o tempo estourado aqui. É, Mari, Marta, obrigado. Queria só dizer que a gente tem um apoio cultural de Flora Cozinha Familiar, da Chef Juba Akel e da Lilith Bebidas. É, muito obrigado, Camila. Eu acho que
obrigada a vocês, gente.
Obrigada,
foi importante.
Obrigada a todos. Camila, para as pessoas que ouviram a nossa conversa e quiserem saber mais de você, onde é que as pessoas te encontram?
Ixi, bom, eu tenho uma página no Insta, mas ela não é profissional, eu estou meio fora das redes sociais. Mas eu acabei de realizar um trabalho que vale a pena conferir, que é dentro do site da OSCIP Acarui, que é uma OSCIP que trabalha aqui no município de São Luís do Paraitinga, um trabalho que, baseado na minha experiência, né, com professores indígenas, com a educação diferenciada, a gente fez um trabalho de sensibilização e educação ambiental com os professores da rede pública aqui da cidade. Então, dá para ver no site da Acarui, pelo projeto que se chama Nosso Paraitinga, que é o nome do rio que atravessa a cidade, Diálogos Roda d'Água.
Muito legal. Obrigada, foi um prazer ouvir.
Obrigada.
Valeu, obrigado, pessoal.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.